com Macário, o que podemos esperar da economia brasileira em 2015?
Boa pergunta, André Justi.
Clima de incertezas ronda o cenário econômico do país. É uma pergunta que dói no bolso, né? Com a inflação e os juros em alta, especialistas preveem um ano difícil e de muitos ajustes na economia.
Acho que essa palavra do ano, ajuste, né? Bom, quem está conosco para falar sobre os rumos da economia em 2015, a agenda do setor aqui no Congresso, alguém que entende bastante do assunto, economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, que tantas vezes nos ajudou a compreender os temas econômicos. Muito bom dia, doutor Carlos Eduardo, enorme prazer tê-lo novamente aqui conosco.
Muito bom dia, Dinho, como está falando, né?
Isso. Muito bom. E André Justi aqui para conversarmos com o senhor. E eu começo com uma pergunta bem genérica, mas tenho certeza que o senhor vai domá-la. O que esperar do ano, o que esperar da economia e o que esperar da nova equipe econômica?
Olha, o ano de 2015 vai ser um ano de ajustes, como você disse, como todo mundo sabe. De modo que deve ser um ano de um certo sacrifício, ou seja, algumas despesas terão que ser adiadas, alguns investimentos terão que ser adiados e alguns gastos de consumo também. Ou seja, é isso que se tem em vista, tendo em vista a nova equipe econômica que a presidente nomeou. 2016 também deve ser um ano difícil, porém, isso deverá lançar as bases para um novo ciclo de crescimento econômico do Brasil, sustentado e sólido. Então, 2017, nós podemos olhar uma perspectiva positiva.
Doutor Carlos, o senhor tem medo da inflação? Porque quando a gente fala o que realmente mexe no bolso do brasileiro, o efeito direto ali no nosso dia a dia é a inflação, é quando você vai no mercado, o preço que tinha na semana passada já aumentou. A salada de frutas aqui na Esplanada dos Ministérios, que era R$13,50 até o dia 31, e como é caro, já virou o ano R$4,00. Ou seja, tudo que se discute em termos de economia, o brasileiro sente quando ele vai ali e compra. Quando ele vai no mercado, quando ele vai, enfim, fazer as compras. O senhor acredita que vai se conseguir controlar a inflação nesse ano de 2015? Se é que realmente ela esteja, assim, fora de controle, que é até uma colocação um tanto leiga. Mas a gente sente que os preços estão aumentando de alguma forma. Como é que o senhor vê isso?
Não, em primeiro lugar, não vejo a inflação fora de controle. Agora, ela precisa ser combatida e o momento é esse. Caso contrário, ela pode sair de controle. Esse aqui é o perigo. Já está suficientemente alta para que isso possa ocorrer. Vai ser um pouco difícil, vai demorar um pouco, vai exigir algum sacrifício, porque esse combate à inflação, ele requer certos rearranjos na economia, nos que os economistas chamam de preços relativos, etc, etc. Mas eu não tenho dúvida de que a equipe nova, com o ministro Levi, o ministro Nelson Barbosa e o ministro Tombini, tem todas as condições de fazê-lo. A questão realmente é a questão política do apoio que eles precisarão ter da presidente da República.
Bom, muito se discutiu aí durante o último ano se a gente viveria aquele quadro chamado de estagflação, né? Estagnação econômica, baixo crescimento e ainda assim uma boa dose de inflação. O que vários economistas têm dito é a gente não vive esse quadro porque a chamada estagflação também tem um componente alto de desemprego que não é o nosso caso. Como é que o senhor vê esse cenário?
Não, eu não vejo o país realmente em estagflação. A economia está parada, quer dizer, o crescimento do PIB em 2014 será pífio, se é que haverá algum crescimento.
Vai ser um pibinho, né?
Um pibinho. Mas isso se deve muito ao ambiente de incertezas quanto à política econômica. Não podemos deixar de dizer que a política econômica do primeiro mandato da presidente levou o país a uma situação de incerteza, de baixa credibilidade. Tivemos um déficit na balança comercial de quase 4 bilhões de dólares, o que é absolutamente inédito, não há razão para isso. A competitividade da indústria nacional está muito baixa, então tudo isso precisa ser rearranjado, é isso que se deve à estagnação. Quanto ao desemprego, o desemprego é baixo, em grande parte devido, a meu ver, digamos assim, A demografia, quer dizer, a taxa de crescimento populacional caiu dramaticamente e isso já está se fazendo sentir no que os economistas chamam de população economicamente ativa, que está caindo, o desemprego está baixo em grande medida porque a população economicamente ativa está caindo. Se olharmos a criação de novos empregos, pelos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, pelos dados chamado CAGED, nós vamos ver que a criação de novos empregos tem caído significativamente nos últimos 12 meses. Então, realmente, já existe um perigo de que essa estagnação da economia comece a produzir suas consequências sobre o emprego. Não é? Uhum. E a inflação, nós temos um fator de inércia que é importante, com a inflação rodando entre 6% e 7% ao ano, já desde os idos de 2010, que nós já estamos aí com 5 anos, nessa faixa, que os economistas chamam de inércia, que é a realimentação inflacionária, começa a ficar muito forte. E isso é um fator, é uma variável mais difícil de se combater, quer dizer, exige mais persistência de juros elevados, exige mais persistência no ajuste fiscal.
Correto.
Mas eu não tenho dúvida de que é perfeitamente possível trazer a inflação de volta para o centro da meta.
Estamos conversando com o ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo Freitas, economista. Os últimos 12 anos foram realmente, comprovadamente, marcados por uma, digamos assim, uma igualdade social, uma justiça social maior. Realmente, pessoas que anos atrás não tinham condição econômica para várias coisas, hoje em dia realmente subiram na escala social. Isso foi realmente um ganho, um avanço no país. Como consertar a economia, doutor Carlos, e manter esses ganhos sociais, manter, digamos, essa justiça social maior conseguida na última década?
Eu diria o seguinte, se não ajustar a economia, essa justiça social
vai acabar. Uhum.
Pode ser perdida em grande medida. Ou seja, o ajuste da economia é fundamental para que se mantenha essas conquistas absolutamente importantes para a sociedade brasileira, para o país. É claro que os ajustes se fazem, em algum momento, alguns setores, algumas pessoas, alguns grupos podem se sentir prejudicados, mas isso é parte de um ajuste para que se possa ter um processo, digamos assim, de igualdade com mais justiça para todos. Ou seja, não acredito que os ajustes venham a prejudicar de forma alguma as conquistas. Pelo contrário, eles manterão as conquistas. É claro, repito, que durante a travessia até se alcançar um novo equilíbrio, pode haver algumas, vamos dizer, algumas perdas de salário, algumas perdas de emprego, mas isso é parte, digamos assim, do processo de tratamento. Os frutos poderão ser colhidos, inclusive, tanto mais cedo, quanto mais apoio político os ministros tiverem para realizar para reequilibrar a economia. Porque a economia age muito por expectativa. E na medida em que os investidores percebam que existe um propósito do governo federal de retomar o equilíbrio macroeconômico, o investimento começa a se recuperar. E na medida em que o investimento começa a se recuperar, o emprego volta, a criação de novos empregos retorna, os salários sobem, a equação fiscal fica mais fácil.
Pois
então,
é.
Há uma possibilidade de círculo virtuoso no caso.
Pois é, doutor Carlos Eduardo de Freitas, a minha última pergunta é justamente nesse sentido. A gente sabe que um dos componentes mais importantes da economia é um componente imaterial, é a chamada credibilidade, né, que os agentes econômicos precisam ter entre si, especialmente naquele ente que está regulando a atividade econômica, que é o governo. Nesse sentido, até a troca da equipe econômica se dá por conta disso, né? Por se avaliar que já não havia a mesma credibilidade e confiança na equipe econômica que estava à frente da economia naquele momento. Nesse sentido, o senhor acha que começa bem, começa mal, ou esse puxão de orelha aí que a presidente Dilma Rousseff deu no ministro do Planejamento já em relação à política de reajuste do salário mínimo já demonstra que a equipe não terá a autonomia que se esperava?
É cedo para dizer isso. Evidentemente, esse episódio não ajudou em nada. E mas é perfeitamente recuperável. Quer dizer, isso pode ter sido um episódio.
Aconteceu ainda num bom momento.
Localizado, etc. Eu acho que a expectativa dos agentes econômicos continua positiva, mas evidentemente as pessoas ficaram um pouco ressabiadas com um fato que, a meu ver, não houve provocação nenhuma, no entender de vários analistas e observadores da cena nacional também. O ministro foi cuidadoso, não disse nada demais, e, de fato, a gente não vê razão para o que houve. Esperamos que isso seja um episódio único e isolado e localizado e não se repita. A equipe precisa de apoio. Tudo que ela... Hoje, nós estamos na mão do apoio político que a presidente da República der à sua equipe econômica. Eles têm competência, são bem formados, são profissionais experientes e têm as melhores condições técnicas de fazer um ótimo trabalho. 2017 vai nos trazer o retorno disso tudo. Haverá dificuldades no meio do caminho? Haverá. Haverá embaraços? Haverá. E aí é que o apoio político é absolutamente crucial.
Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, que foi inclusive um dos responsáveis pela política anticíclica ali de 2008, que deu tanto sucesso, que nos ajudou a enfrentar a crise, a tremenda crise econômica que vivenciamos naquele ano, né? Doutor Carlos Eduardo de Freitas, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco novamente no Com a Palavra. Um excelente dia para o senhor e continuamos contando com o senhor durante o ano de 2015.
Muito obrigado. Foi um grande prazer estar outra vez com vocês. Também um bom dia para vocês e um bom ano novo para todos nós.
Para todos nós.